Irmãos, nós estamos caminhando ainda com a ideia de uma igreja com propósito é uma igreja irresistível. Mas já mudamos a logomarca que está lá no telão, né, porque o foco desse ano, 2024, está sendo aquilo que está ali nessa arte que foi colocada e foi projetada no nosso telão. Alegrai-vos no Senhor. Pode repetir comigo? Vamos juntos? Alegrai-vos no Senhor. Número um, pilar número um para todos os raciocínios que iremos fazer no ano de 2024. Teve um ano que foi a ideia do voar alto. Eu vou voar alto. Aqueles que esperam no Senhor voam alto como águias. O outro ano foi seja forte e corajoso. Não te mandei eu, seja forte e corajoso, eu estou contigo. Palavra de Deus a Josué, diante de um grande desafio que ele tinha agora de substituir um dos maiores líderes do povo de Deus, que foi Moisés, mas Josué, como aluno, precisava ser forte e corajoso para conseguir alcançar a terra prometida e chegar na terra prometida. Mas para esse ano, Deus falando ao nosso coração claramente que nós temos motivos para nos alegrarmos no Senhor. E aí nós podemos buscar motivos para a gente se alegrar no Senhor. E eu fiz uma dinâmica no grupo oficial da igreja. Nós temos um grupo no WhatsApp, né, para facilitar a nossa comunicação. E eu pedi aos membros, né, eu coloquei o meu motivo de gratidão ao Senhor. Eu coloquei lá: eu sou grato ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus. Por isso eu tenho motivos para me alegrar no Senhor. Então, salvação. A salvação em Cristo Jesus é ou não é um mega motivo para a gente se alegrar no Senhor, independente das circunstâncias da vida? Eu não sei o que você está passando, necessariamente, qual é a sua luta, qual é a sua dor, mas eu só sei de uma coisa: independente da sua luta, da sua dor, você, em Cristo Jesus, você tem motivos de sobra para se alegrar no Senhor. Se você puder, dá uma olhadinha no que nós falamos hoje no culto da manhã, caso você não tenha podido estar aqui. Né? Estamos lá no Facebook, estamos na página da igreja no Facebook e no canal da igreja pelo YouTube. Mas a partir de terça-feira, para facilitar, os meninos da comunicação colocam só o sermão no Spotify. Para facilitar, você está no carro, você está fazendo ginástica, fazendo alguma coisa, você deveria se preocupar sobre o que Deus falou com a igreja na sua ausência. E eu não falo isso para te gerar culpa, eu falo isso por uma questão de verdade, de interesse. O que pode ser que Deus tenha falado com a igreja do qual eu pertenço, mas quando eu não estava lá? E aí Deus, sem dúvida, fala com aqueles que vieram, fala com as pessoas que estão acompanhando pela internet, com aqueles que ainda irão assistir o culto posteriormente. Mas pode ser que num repeteco de uma pregação, Deus possa falar muito ao seu coração, e eu acredito que hoje pela manhã Deus falou muito aos nossos corações, seria bem interessante. Eu abri a dinâmica no grupo oficial da igreja. Por um acaso, você não estiver ainda no grupo do WhatsApp da igreja, eu queria que você se comunicasse comigo. Você está frequentando a igreja, tomou uma decisão, pelo menos quer conhecer um pouco mais a igreja, mas quer ver como é que funcionam um pouco mais as coisas na igreja, você já pode preencher essa ficha. É uma ficha de decisão, mas você vai botar o seu nome e telefone para a gente se comunicar. E aí, de repente, eu posso até te adicionar no grupo do WhatsApp. Na dinâmica que nós fizemos lá, eu abri e já falei meu grande motivo para me alegrar no Senhor. E aí, depois, uma outra pessoa falou: eu sou grata porque Deus nos amou e nos salvou. Ele me deu a sua vida para nos salvar. O seu amor, o amor de Deus pelos seus filhos. Ele morreu em nosso lugar e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então eu me alegro no Senhor porque Jesus me salvou e porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Aí outra pessoa colocou na dinâmica lá, foi uma dinâmica aí, não se preocupe não, que isso daí é um aleluia, glória a Deus, tá bom? Certo? E aí outra pessoa foi lá e falou: olha, eu sou alegre no Senhor, eu sou muito grato ao Senhor pela graça. O que é graça mesmo? A tradução da palavra graça: favor e merecido. Deus não nos ama, Deus não se relaciona comigo e com você pelo que nós fizemos, pelo que nós merecemos, porque merecimento não temos nada. Não merecemos o amor de Deus, mas Deus ainda assim decidiu nos amar. E aí a pessoa retratou isso aqui na mensagem, no grupo do WhatsApp, na dinâmica que nós fizemos. Eu sou grato ao Senhor. Eu me alegro porque a graça e a misericórdia do Senhor que tem sido derramado sobre a minha casa. Eu tenho uma família abençoada que foi um presente de Deus. Amém? E eu quero muito que você, durante as pregações, durante os estudos, toda vez que um pregador relembrar você, alegre-se no Senhor, eu quero que você pense nos motivos, teologicamente falando, mas também, obviamente, na prática. Quais são os feitos de Deus que Deus nos alegra? É prudente a gente começar pela salvação. É prudente a gente começar falando da graça. É prudente, é sabedoria dizer da misericórdia de Deus. Mas é claro, né? A sua família, o seu emprego, a sua saúde, né? Os livramentos, etc. Mas vamos ver um pouquinho mais aqui. E aí eu quero que você já vá mentalizando aí. Quais são os motivos para você se alegrar no Senhor? E outra pessoa falou aqui, eu sou grato pela bondade do Senhor em minha vida, pelo direcionamento que Ele tem me dado em estar pertinho de vocês. No caso, a Sibiluz, é o Douglas que colocou, lembra disso, né, Douglas? Douglas está congregando conosco aqui agora. Aí outra pessoa falando lá, eu sou alegre, eu sou uma pessoa feliz, eu me alegro no Senhor, porque eu sou grato a Deus por ter, aí falou, eu louvo a Deus, é bom, eu acho isso legal, falou, porque eu posso também ter um pastor sobre a minha vida, e aí citou o meu nome, e eu glorifico ao Senhor, honra e glória seja dada ao nome de Jesus, amém? Isso é bom. Outra pessoa falando, eu me alegro no Senhor pelo livramento, ocorrido agora, 3 horas atrás, né, do momento que a pessoa digitou aqui, né, eu escapei de bater de frente num automóvel que vinha na contramão, aqui pertinho da Unig. Outra pessoa falou, eu me alegro no Senhor, porque eu sou grato ao Senhor por todas as bênçãos que me deu e que ainda irá me dar. E por este motivo, eu me alegro no Senhor. Então a pessoa tem convicção de que Deus já derramou bênçãos sobre a vida dela. Mas ela acredita que Deus ainda tem algo a acrescentar, tem bênçãos a acrescentar sobre a vida dela. E aí, meus irmãos, foram muitas manifestações. Por último, o seminarista, agora não mais seminarista, mas formado em teologia, Marlon, eu sou grato a Deus pelos inúmeros livramentos, pela restauração da minha saúde, pela vocação e pelo meu casamento. Marlon passou por um problema de saúde bastante sério. Foi alvo das nossas orações. E veio aqui testemunhar, porque Deus moveu o seu coração e realmente diante de um sofrimento, de uma questão grave de saúde, ele está completamente recuperado para a glória do Senhor Jesus. E você? Você está aqui hoje nos visitando, muito obrigado pela sua presença, você que está nos acompanhando pela internet nesse momento. Em Deus, quais são os seus motivos para você se alegrar no Senhor? Vamos dar uma olhada no texto bíblico que nos estimula a pensar sobre essas coisas, Filipenses capítulo 4, a gente já está sabendo de cor e salteado, mas coloca aí para a gente, meninos da comunicação, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4. Diz o texto da palavra do Senhor, mesmo assentado como vocês estão, alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegre-se. Tem uma outra versão da Bíblia que vai dizer, regozijem-se no Senhor, digo outra vez, regozijem-se no Senhor. O que, que o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, diz os comentaristas bíblicos que ele está preso já há um tempão, e provavelmente ele está ditando esta carta a Timóteo, e ali ele está dizendo, olha pessoal, eu estou preso, eu sofri açoites, apedrejamento, a dúvida se eu era de fato um apóstolo ou não, tive que ficar fazendo uma contra-argumentação a meu favor, mas nada disso me abala, então eu digo a vocês, a igreja de Filipos foi uma igreja que foi alvo da graça de Deus, foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo, e agora eles estão mantendo um relacionamento com o apóstolo Paulo agora preso, e eles enviam uma oferta para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, de praxe, ele não recebia pelo seu trabalho no aspecto ministerial, para que pessoas de má índole também pudessem fazer o mesmo e acabar enriquecendo de maneira ilícita pelos seus ganhos. Mas esta oferta da igreja de Filipos, o apóstolo Paulo recebeu. E recebeu com muito bom grado, porque ele estava realmente em uma situação difícil. E aí foi uma demonstração de que a igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo se lembrou do seu fundador. Nós, por exemplo, aqui, nossa igreja, eu participei da fundação desta igreja na minha adolescência, né? Já tem um tempão, mas nós nos lembramos bem dos primeiros feitos aqui, das muitas festas que tivemos que fazer na rua, quando lá no projeto social, hoje projeto social, foi a nossa congregação. E a primeira igreja batista no bairro da Luz, na pessoa do pastor Dálcio, abriu um ponto de pregação aqui pertinho. Entendendo que deste lado aqui, na época, Valão, né, essa avenida bonita que tem aqui hoje, Avenida Luz, era um valão, né, o pessoal chamava um rio, né, bem contaminado, mas o pessoal entendia que deste lado de cá deveria ter uma igreja batista, porque a mais próxima aqui era a igreja central de Nova Iguaçu, perto da delegacia. Tinha a primeira igreja, outras igrejas aí, do outro lado da Comendador Soares, etc. Mas aqui neste bairro, que na verdade este bairro aqui, não sei se você sabe, é bairro Alvarez. Não é bairro da Luz. Se você puxar lá no Google, vai aparecer bairro Alvarez. Nós deveríamos ser primeira igreja batista no bairro Alvarez. Né? Deveríamos ser. Mas decidimos deixar segunda igreja batista no bairro da Luz. Nós nos lembramos com graça dos nossos fundadores. Pastor Dálcio, na época, depois passou a bola para o pastor José Mauro Rodrigues, hoje pastor da igreja batista Luz, aqui pertinho, na Ana Cardoso. Nossos fundadores, pessoas que lutaram também para que nós pudéssemos estar aqui plantados. Me lembro com gratidão no meu coração de quantas vezes eu vi meu pai, entre outros membros fundadores, furando buraco aqui, sujo de lama, passando o final de semana, porque eles todos trabalhavam, e aí os pedreiros vinham no final de semana para trabalhar na igreja. E enquanto nós estávamos lá no culto, lá no Projeto Social, hoje Projeto Social, que era o nosso ponto de pregação, ali na rua Luiz de Matos, os pedreiros aqui, cavando buraco aqui, ó, sabe? Para que nós pudéssemos ter um templo aqui como hoje. É bonito, é elegante, é honesto, é virtude uma igreja olhar para trás e reconhecer as pessoas que passaram pela igreja e deixaram marcas positivas. A igreja de Filipenses volta agora como um motivo de gratidão ao Senhor e envia uma oferta ao apóstolo Paulo, e ele, como não costumava receber, entendeu que aquilo era um agir de Deus sobre a vida dele, porque ele estava precisando. Um simples ato. Gente, como que a gente fica feliz? E eu quero ser muito franco com você. Coloca as metas para a gente, Felipe e Nicolas, ou quem estiver aí na comunicação. Nós vamos trabalhar esse ano com 3 metas para a igreja. E eu estou explicando uma a uma à igreja por que que nós estamos trabalhando com essas 3 metas para o ano de 2024. Quero que você entenda isso. Acredito que lá pelo telão você consiga enxergar. Meta para 2024, 100% da membresia servindo pelo menos em um ministério da igreja. Eu estou errado, gente. De estimular os membros da igreja que um dia chegaram aqui e falaram comigo no gabinete, depois de assinar o cartão resposta, falaram assim: pastor, estou vindo aqui para a igreja, quero congregar aqui. Falei: amém, glória a Deus. Está vindo debaixo de oração? Estou. Você vai lá, já tem algum problema na sua outra igreja? Não, não tem problema nenhum, mas vai lá e dá um abraço ao seu pastor. Eu estou errado de falar com vocês, para vocês trabalharem no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus? Seja sincero comigo. Eu posso estar satisfeito como pastor, ver pessoas entrando e saindo, e apenas como um consumidor do Evangelho? Eu posso, como pastor, consciente do meu dever, só ficar aqui falando coisinhas legazinhas para vocês se alegrarem no Senhor, assim, mas assim, só passando a mãozinha na cabeça de vocês? Seja sincero. Você quer um pastor assim? Você quer um pastor que fica assim: não, estou tudo bem, vem aqui no culto, dá um dízimo aí, e ó, está tudo bem, não precisa se comprometer com nada, não. Não precisa se envolver com nenhum ministério, não. Deixa que a gente fica aqui carregando o piano sozinho. Você já imaginou se eu tivesse, eu toco violão, tá? Toco um pouquinho, mas toco. Você imagina se eu tivesse aqui ter ensaiado essa turma aqui toda, na ausência do Jean? Eu ia dar conta disso? Eu não ia dar conta não, gente. Eu não dou conta não. E nem Deus quer que eu dê conta. E eu quero dizer à igreja Cibe Luz, a cada dia, é hora de vestir a camisa, caso ainda não tenha vestido. Caso ainda não tenha se comprometido, pelo menos com uma área de ministerial da igreja, seja recepção, seja terceira idade, seja agora, cadê o Alan? Alan está aqui já? Alan, ministério de caminhada, corrida e ciclismo, né? Já tiveram, estava no vídeo de hoje, Alan? Conseguiram botar? Tem um ministério agora de caminhada, corrida e ciclismo. Eu quero andar de bicicleta com vocês aí. A gente fazer um negócio maneiro aqui. Gente, você pode ficar de fora disso. Tem até uns trilheiros chegando aí na igreja agora. Maravilha, glória a Deus. Irmãos, irmãos, eu não posso deixar de te desafiar. Se comprometa pelo menos com uma área de atuação na igreja. Não fica de fora. Sabe por que a vida passa tão rápido, gente? Daqui a pouquinho você vai olhar para trás, passou esse tempo que a gente está vivendo aqui. Daqui a pouquinho a gente olha para trás, o nosso líder foi embora. A igreja de Filipos viveu isso. O apóstolo Paulo plantou a igreja. Lucas, o médico, que atuava na cidade de Filipos como médico e pastoreava a igreja num momento muito difícil, onde a igreja ainda vivia um tipo de perseguição, onde que ainda tinha algum tipo de divisão, tinha uns líderes que parece que os caras eram inimigos de Deus, inimigos da cruz, como o próprio apóstolo Paulo vai falar na carta. Tem uns caras aí com vocês, a minha gratidão a Deus pela igreja, mas olha, ainda tem uns caras entre vocês, eles são como cães. Esses caras parecem que são inimigos da cruz. Você puxa para um lado, os caras puxam para o outro. Você fala de arrependimento, eles falam, não, não tem problema não, não precisa se arrepender de nada não. Você fala que oferta é um negócio abençoador para nós. Eu sou grato em entregar um dízimo e uma oferta, porque eu já fui abençoado. Aí o cara, não, precisa dar oferta não, que nada. Tem uns gatos pingados lá na igreja que dá a oferta, deixa que eles paguem a conta sozinho. A gente acha mesmo isso? Será que tem alguém que ainda acha? Você viu aqui que a gente trabalha com a questão de dízimo e oferta com muita tranquilidade. Um sonho em particular meu era que nós não precisássemos ficar aqui dizendo dízimo e oferta, e as pessoas espontaneamente entregariam dízimo e oferta. É o que está acontecendo na igreja. Eu louvo a Deus por isso. O maior momento que chega recurso para nós não é nem na hora do culto. Sabia disso? É quando você está lá na sua casa, você lembra, e tem que transferir o dízimo, aí transfere o dízimo, está tranquilo, a igreja paga as contas, o reino evolui, cresce, a gente pode comprar uma televisãozinha nova ali para botar no telão, daqui a pouco trocar uma cadeirinha, abençoar a comunidade, como estamos abençoando, tem um monte de família aí atingida da chuva, a gente está passando a semana toda aí entregando móveis para a turma que perdeu tudo aí nas chuvas, e aí Deus vai abençoando. Eu botei lá no grupo oficial, acabei de entregar uma geladeira, com que recurso? Uma pessoa doou, mas com que dinheiro eu botei a gasolina? Com o dinheiro do seu dízimo, entendeu? Ah, eu não pude fazer um plantão, fui lá, paguei o plantão, com dinheiro de quem? Do dízimo, porque eu estava entregando móveis. Então é simples, a conta é simples, a gente dizima porque nós temos um compromisso, nós temos uma compreensão, igual a forma que a gente trabalha no ministério. Não se assuste com isso. Você não vai ver a gente prometendo nada mais do que Deus já prometeu. Nós já somos abençoados. Deus ama aquele que dá com alegria. É a nossa segunda meta que está ali descrita nas metas para o ano 2024. Além de 100% da membresia estar trabalhando no ministério, agradecido, feliz. Pelo menos uma área, 100% da membresia dizimando e ofertando, incluindo jovens e adolescentes, que geralmente essa galera não tem renda, né? Mas será que não pode dizimar de alguma maneira? De repente economizar num sanduíchezinho que ia comer durante a semana, no finalzinho de semana, mas entregar uma oferta para contribuir, porque nós temos que investir também na juventude. Crianças dizimando, crianças que vão aprender pelo cofrinho que vai ser distribuído lá, que ela pode pegar parte daquilo que ela ganhou e entregar ao Senhor com alegria, sem constrangimento. E a gente já ensinando os nossos filhos, desde pequenininho, que olha, alguém tem que pagar a conta. E mesmo que Deus não nos abençoasse mais, que é impossível isso acontecer, nós já teríamos motivos mil para continuar sendo dizimista e ofertante na casa do Senhor. Certo, irmãos? O apóstolo Paulo está vivendo isso. A carta de Filipenses, volta para o texto para mim. A carta de Filipenses, ele está falando, vocês precisam se alegrar no Senhor. E um cara que está preso, escrevendo, dizendo à igreja, alegrem-se no Senhor, pastor Lucas, ensina essa turma aí, que mesmo que tenham dificuldades, mesmo que tenham tribulações, olhem isso como graça de Deus sobre a vida de vocês, então não se deixem abater. Os problemas virão, acontecerão. Jesus não nos poupou da verdade plena. No mundo tereis aflições. Será que a gente não entendeu isso ainda? Esse negócio de triunfalismo, gospel, evangelho, que tudo vai dar certo na sua vida, é mentira. Não é tudo que a gente faz que dá certo, não. Às vezes a gente dá um passo errado na vida. Às vezes a gente faz uma escolha errada e uma coisa ou outra sai do trilho. Mas o que é o nosso diferencial? Isso não nos abala a ponto de nos desestruturar. Porque a nossa estrutura está em Deus. Então nós que temos pilares fundamentados na rocha, a nossa casa espiritual está construída sobre a rocha, que é a palavra de Deus, que é os ensinamentos do nosso Deus, sobre a tua palavra, Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus nosso Senhor, da nossa vida, nós não ficamos aí como ovelhas perdidas, não. Não tem essa história, não. Por isso nós temos motivos para nos alegrarmos no Senhor. Salvação em Cristo, termos sido recebidos como filhos de Deus. Nossos pecados não foram o que mais marcaram as nossas vidas. As lutas e tribulações que estamos enfrentando não vão nos parar. Pode ser, irmãos, que em algum momento você ou eu, a gente venha precisar fazer uma pausa em alguns projetos. Em algumas áreas da nossa vida, isso não é crime. Uma vez um seminarista falou comigo, pastor, eu vou precisar fazer uma pausa no seminário. Mas muito preocupado, muito pesaroso, como, sabe assim, eu estou traindo a igreja, eu estou decepcionando você. Eu falei, está decepcionando coisa nenhuma, cara. Você só está fazendo uma pausa no seminário. Daqui a pouco, Deus querendo e sendo planos do Senhor, daqui a pouco você volta. E as coisas vão seguir no caminho que Deus quer. Por quê, irmãos? Porque na vida tem dessas coisas. Mas isso não nos desestrutura. Isso não tira os nossos pilares espirituais. O que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Filipos, mesmo ele estando preso, gente, você já foi em alguma cadeia? É coisa feia. Já visitou alguém preso? Ou já esteve preso? Acho que não, né? Mas, gente, é coisa ruim. Naquela época, então, era terrível. Porque, além de tudo, ainda havia o preconceito do apóstolo Paulo ser um cristão. É sofrer. É não estar em um estado favorável. É ainda estar como Paulo e Silas na prisão. E pela madrugada da vida, ao invés de ficar churamingando pelos cantos, coitado de mim, Deus não podia ter feito isso, Deus não é bonzinho comigo, Ele é bonzinho com os outros, Ele é bonzinho com os membros da outra igreja, mas comigo não, parece que Deus esqueceu. Deus não se esquece dos seus filhos. Deus não abandona as suas ovelhas. Deus encontra, falei hoje de manhã, Deus nos encontrou como ovelhas perdidas para agora nos tornar ovelhas curadas e saradas pelo seu cuidado, pelo seu sangue remidor, para sermos curados para sempre. Então nós não somos daqueles que andam para trás. O apóstolo Paulo, ele tinha motivos para estar escrevendo outra coisa aqui. Ele poderia ter aproveitado o momento que ele estava lá recebendo a oferta para ficar choramingando as mágoas. Oh, não, está tudo errado, olha só o que Deus fez. Pelo contrário, ele está falando com a igreja de Filipos. Regozijai-vos no Senhor. Digo outra vez. E no verso, e no capítulo 3, pode deixar esse texto aí, tá? Só vou citar aqui para vocês. No capítulo 3, anteriormente, ele já vinha falando na carta aos Filipenses, algo sobre a felicidade, sobre a alegria de servir ao Senhor. Mas no verso 1 do capítulo 3, ele vai dizer assim: finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. O apóstolo Paulo, ele estava focado. Eu fico rindo, sabe por quê? Porque homens de Deus, quando estão focados nas coisas de Deus, não tem o que faça com que eles parem. Não tem. É igual quando eu começo aqui com um projeto aqui na minha cabeça e Deus vai me incomodando. Enquanto a gente não consegue botar o televisor novo ali, a gente não sossega. Só que o apóstolo Paulo não está falando de uma coisinha básica como um televisorzinho novo ali. O apóstolo Paulo está falando de uma estrutura espiritual que deve ser um pilar para a gente viver a vida. E ele está no capítulo 3 dizendo: finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor, escrevo-lhes de novo as mesmas coisas, isso não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Você vai ouvir o ano inteiro um líder ou outro orando para ele: Senhor, a gente tem motivo para se alegrar, Senhor. E se você chegar no final do ano, ainda com dúvida, se você tem motivos para se alegrar no Senhor, você tem que resolver a tua vida. Porque nós temos muitos motivos para a gente se alegrar no Senhor. A começar pela salvação, a começar pela graça alcançada, o favor imerecido, a começar pela misericórdia, a começar pela segurança que nós temos de que a nossa vida aqui é passageira. Nós estamos aqui de passagem, gente. Mas não é por isso que a gente está aqui de passagem que a gente vai viver a vida de qualquer jeito. Porque isso também é um raciocínio muito medíocre. Ah, não, eu vou para o céu. Aqui a gente vive de qualquer jeito. Negativo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia aponta para a prudência. A Bíblia aponta para a sabedoria. A Bíblia aponta para a vigilância. A Bíblia aponta para o arrependimento, consertar suas pendengas com Deus. A Bíblia aponta para um relacionamento saudável com as pessoas. A Bíblia aponta para muitas coisas, para a gente viver nesta terra, nesta vida terrena. Mas aqui não é o nosso fim. Nós estamos indo para o céu. E disso nós temos que cuidar. Porque em Cristo Jesus a gente resolve a eternidade. Quando a gente olha para a cruz de Cristo e vê que a cruz está vazia. Porque Jesus foi até uma cruz do Calvário. A cruz está ali apenas por um símbolo. Mas tem uma coroa de espinho ali para nos lembrar. O preço que foi pago por Jesus para você ter direito à vida eterna e se alegrar no Senhor em todas as circunstâncias. Foi um preço alto que foi pago. Foi um preço de sangue. Onde uma coroa de espinhos foi cravada no crânio do nosso Salvador. Onde um sangue foi espergido. Jorrou sangue. Ou foi muita dor, mas o que matou Jesus não foram os pregos cravados em seu punho, em seus pés, mas o que matou Jesus foi o peso do meu e do seu pecado. Isso é motivo para a gente se alegrar ao Senhor. Isso é motivo para você eternamente. E seja lá o que você tiver que passar na sua vida, lembre-se, você está alicerçado em uma fé abençoadora. Palavra tão pequenina, teve uma série de mensagens que a gente colocou aqui, as duas letras, né, formando a palavra fé. Tão pequenina, né, igualzinho Jesus tinha falado com os discípulos. Se vocês tiverem fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, vocês serão capazes de surpreender o mundo que está olhando para vocês. Foi isso que Jesus falou. Vocês poderão dizer ao monte: sai daqui e passa para lá. Com uma fezinha tão minúscula, aparentemente, mas uma fé verdadeira e genuína, faz de simples homens pescadores, agora homens de Deus, filhos de Deus, pescadores de almas, como foi no caso dos discípulos. Faz de pessoas pecadoras, como a mulher adúltera, uma mulher, agora um discípulo do Senhor Jesus, uma pessoa que poderia ser um aprendiz e que estava dando agora o testemunho, de um endemoniado gadareno que agora se encontra com o mestre, recebe a libertação e vai para a sua cidade para poder agora testemunhar, de um paralítico que está à beira do caminho e que grita: Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E um cego que aí recebe a cura, e aí um leproso de 10, um volta para agradecer, de tantos feitos de Deus, de pessoas que tiveram fé, fé, para poder fazer com que Deus agisse sobre a vida delas. Por que que isso não pode se repetir com a gente? De fé em fé, a gente ir vencendo uma barreira ou outra, uma situação ou outra, é claro que pode acontecer. O apóstolo Paulo está sendo prova disso. Ele está preso. Alguém poderia dizer, ele deveria estar num palácio, né? O apóstolo Paulo dizendo, alegrem-se no Senhor. Ele deveria estar num palácio, não estava em palácio, não. Estava encarcerado, aprisionado, sofrendo ainda a humilhação de estar como um presidiário. Mas ainda assim, tinha motivos mil para se alegrar no Senhor. Isso não é cansativo. Isso é para o bem de vocês, é o que diz o versículo 1 do capítulo 3. Mas eu quero concluir esta palavra dizendo algo que Deus não permitiu que eu fugisse hoje desta palavra exatamente agora. O apóstolo Paulo, ele vem no versículo 2 do capítulo 3, ele vem discutindo um pouco de teologia, falando alguma coisa das pessoas que eram circuncisas, de pessoas que ainda estavam discutindo em que momento eles deveriam fazer esse procedimento judaico. E aí ele vem falando de algumas coisas assim que poderiam estafar um pouco as pessoas, de regras e leis que deveriam ser cumpridas. Mas ele pega tudo isso e bota num contexto do seguinte, ele vai falar lá no verso 12. Coloca para a gente Filipenses 3, 12. Meninos da comunicação, por favor. É isso que eu queria que você olhasse com muita atenção. Depois de discutir um pouco sobre questões religiosas, legalistas, de regras e deveres que as pessoas deveriam construir, realizar para cumprir alguns ritos judaicos, como um ranço que ainda tinha ficado do judaísmo, que ainda prejudicava o raciocínio de que, peraí, não é assim. Não é cumprindo regras rígidas que Deus vai derramar a graça dele sobre a nossa vida. A graça dele já foi derramada sobre nós. Mas chega num ponto que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 12. Olha o que está no telão lá. Verso 2, capítulo 3, verso 12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso. Ou seja, aquele comportamento que conseguia cumprir todas as regras, literalmente, como era previsto pelos movimentos judaizantes, ainda como resquício na igreja dos filipenses. Aí ele está dizendo, não estou dizendo que eu já obtive tudo isso. Que já alcancei a perfeição. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, eu sou gente. Eu sou humano, e vocês também são. E se vocês continuarem envolvidos com tantas regras religiosas desse jeito, deu ruim. Porque regras, legalismos infindados, coisas que não tinham fim, muitas vezes que os próprios religiosos estavam propondo para os judeus, mas eles mesmos não conseguiam cumprir. Aí ele está falando lá, olha, eu não estou dizendo que eu já consegui, obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para qual Cristo Jesus me conquistou. Essa perfeição que o apóstolo Paulo está dizendo é sobre um processo que todo ser humano passa a viver num processo de mudança de pensamento, de raciocínio, de mudança de caráter, mudança na forma de ver o mundo, na sua cosmovisão. todo mundo que se encontra com Jesus passa por uma mudança, por uma metanoia, por uma mudança de pensamento, por uma forma diferente de ver a vida e as coisas. E aí ele está dizendo, mas essa perfeição eu quero alcançar. E aí eu digo a vocês que sermos e estarmos com a nossa vida à plenitude de Cristo. Nós queremos nos parecer com Jesus. Era a meta do apóstolo Paulo. Aí ele está dizendo que ele iria perseguir isso, um comportamento diferenciado. Mas aí agora no verso 13 ele vai dizer algo ainda mais profundo. Ele vai dizer, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso. Eu vou ler uma vez, mas depois eu quero que você leia, porque eu preciso que você grave esta parte do sermão no fundo do seu coração. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Na minha versão está dizendo assim, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu estou decidido. Eu estou preso, fui açoitado, fui envergonhado, mas uma coisa eu estou decidido. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Deu para entender? Já conseguiu pegar a parte daquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida aqui nessa noite? Qual é o foco do sermão? Alegrem-se no Senhor sempre. Nós nunca conseguiremos encontrar uma alegria plena em Deus se aquilo que atrapalhou, que te bloqueou, que te traumatizou, que te violentou. Hoje de manhã, se você assistiu o sermão, eu contei o testemunho da jovem que foi abusada sexualmente pelo próprio pai e hoje ela cuida do pai. Pai, idoso, troca as fraldas do pai, dá comida na boca do pai, não faz isso uma pessoa que não foi redimida e lavada pelo sangue de Jesus, que não deixou coisas que machucaram profundamente a alma e o corpo, né? Não faz, porque um cristão, aquele que é redimido e lavado pelo sangue de Jesus, resolve as questões mais profundas da sua alma, com quem tem que resolver. O psicólogo, ajuda. O psiquiatra, para dar um remedinho lá, se for necessário, ajuda. Eu não, jamais poderia negligenciar esta palavra aqui, sendo eu profissional da área de saúde. Mas existem questões espirituais que são resolvidas com Deus, e somente com Deus. Então, por isso, o apóstolo Paulo está dizendo, mesmo eu preso, mesmo eu açoitado, eu estou me esquecendo, eu estou botando um ponto final em determinadas coisas que tentaram me bloquear. Você já imaginou? Se um apóstolo Paulo tivesse a sua fé bloqueada, se tivesse sido interrompido o seu ministério, o cara que viu Jesus a caminho de Damasco, viu uma luz mais forte do que a luz do sol, ficou tão impactado que ficou cego, para que pudesse receber a cura posteriormente, como parte da história tão abençoadora, né, do encontro do apóstolo Paulo, ainda como Saulo, com Jesus a caminho de Damasco. Você já imaginou? Nós não nem estaríamos lendo nada aqui do apóstolo Paulo, se ele não tivesse resolvido questões do passado. Parte da alegria do Senhor, às vezes na nossa mente humana, carnal, limitada, está sendo bloqueada porque de repente no nosso passado aconteceram coisas que machucaram a nossa história, que mancharam a nossa vida. Mas o que Deus está me dizendo claramente, isso não pode parar vocês. Ou vocês resolvem isso de uma vez por todas, ou então você vai continuar carregando um peso. Você não pode ficar carregando peso, porque o peso já foi carregado na cruz do Calvário. Nós, como cristãos, somos agora livres, libertos, salvos, redimidos. Para quê? Para a gente viver essa vida eterna, pô, tranquilão, lá com Deus. Chegamos lá no céu, e seja bem-vindo, benditos. Pode chegar para cá, beleza, a gente vai para o céu. Mas até a gente chegar no céu, a gente vai viver aqui nessa terra. Eu estou dizendo sobre qualidade de vida. Eu estou dizendo sobre bem-estar. Eu não estou dizendo de uma alegria no Senhor, que é a nossa força, e aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aos filipenses, alegrem-se no Senhor. Digo outra vez, alegrem-se no Senhor, porque a gente não tinha outra coisa para falar para vocês. A gente está dizendo de que a alegria do Senhor, você não vai conseguir chegar a um denominador comum com Deus, fechadinho com Deus, se tiver coisas do teu passado que você ainda está arrastando, está arrastando, eu estou arrastando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ah, eu magoei fulano. A gente tem que resolver, gente. Uma das coisas que me deixa amando ainda mais o Evangelho do Senhor Jesus, porque o Evangelho do Senhor Jesus, ele escracha a vida real diante dos nossos olhos. Primeiro, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Acabou. Você não tem mais o que falar. E se falar que não é pecador, você é mentiroso. É o que a Bíblia diz. Ah, não, mas eu não mato. Mas eu não estou roubando ninguém. Mas eu só pago minhas contas. Maravilha, isso todo mundo deveria fazer mesmo. Mas a gente está falando de uma situação de vida que, de repente, se você ainda não resolveu, tem que resolver. Eu preguei um sermão desse para adolescentes, jovens e adolescentes. E foi surpreendente o resultado final. Meninos e meninas de 12 anos. Que essa garotada já viveu para ter problema, para ter trauma, para poder ter situações que bloqueiam, que não permitem com que ela desabroche para o mundo. Adolescentes que são extremamente restritos, fechados no mundo deles, estão presos, aprisionados em seus quartos, em seus videogames, em sua internet de alta velocidade, porque não quer encarar as pessoas. Nasceram dentro de um contexto de internet e de mecanismos aí, de inteligência artificial e não sei mais o quê, que aprisionou essa garotada. E parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. E quando a gente faz o apelo no final, depois que a equipe vai sentar com a garotada para poder conversar, um monte de adolescente quebrado. Ué, mas esse cara só tem 12 anos. É, com 12 anos a gente já viveu bastante para a vida dar uma surra na gente. Para dar uma surra na gente. Essa que é a verdade. E aí o apóstolo Paulo, esse mesmo, que está falando, alegrem-se no Senhor. Ele também está dizendo, olha, eu tenho motivos para poder estar muito frustrado, até mesmo com Deus. Para dizer assim, Deus, o céu é de bronze para mim, porque eu estou aqui há 30 anos preso. Mas pelo contrário, ele está no capítulo 3 agora nos ensinando um procedimento que deve se tornar um hábito para nós. Porque amanhã talvez possa acontecer alguma situação que vai ferir a tua alma de novo. Porque depois, daqui a pouco, semana que vem, pode ser que a gente se depare com uma encrenca diferente aí no mundo. Pode ser que o ano 2024, Deus nos livre e nos guarde. Pode ser que a gente enfrente um outro tipo de problema como a pandemia, ou seja lá o que for. E aí, o que, que a gente faz? Como que a gente vive? Alegre-se no Senhor. Digo outra vez, alegre-se no Senhor. Mas tem um procedimento que precisa ser feito, que na verdade é uma atitude. E diz o texto bíblico que era um esforço esquecendo-me do passado, como é a versão que está ali no telão. Você pode abaixar a sua cabeça como uma rápida e breve dinâmica. Eu não quero te forçar a nada. Isso aqui não é regressão, que a gente não faz isso. Isso aqui é só você trazer à sua memória o que talvez em algum momento da sua vida feriu, machucou, talvez tenha dilacerado seu coração. Para alguns é o desemprego constante, para outros é a decepção com um relacionamento que não deu certo, para outros é a decepção com um líder eclesiástico que te traiu, para outros é um parente, um alguém da sua família que te tocou indevidamente, para outros é o momento que o seu casamento está passando, as coisas não andam, não dão certo, mas a gente está precisando resolver, porque a gente já não está aguentando mais, seja lá o que for. Se você é um cristão, se você é alguém que crê, você precisa fazer este esforço e espiritualmente declarar, mesmo que mentalmente, Senhor, esquecendo-me do que ficou para trás. Me ajuda nesta caminhada, Senhor. Eu preciso me reencontrar com essa alegria no Senhor, porque a alegria da salvação está tão longe de mim. Eu vejo os caras cantando, eu vejo o pastor pregando, eu vejo o pessoal fazendo as coisas, parece que eles não têm problema como eu tenho. Eu já me senti assim, diversas vezes na igreja. Mas a gente precisa entender que tem uma atitude que é para hoje, não é para amanhã, mas que a gente tem que ter agora. E seguir o exemplo do apóstolo Paulo, como diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Mas além de esquecer, você precisa agora fazer uma oração e dizer, Deus, eu quero e preciso avançar. Porque não é um procedimento unitário, único, unilateral que você tem que ter agora. Além da proatividade de determinar em nome de Jesus, eu não quero mais que este problema, que esta frustração, que este trauma, que esta ferida da minha alma continue perseguindo, mas você tem que usar o nome de Jesus. Porque senão é autoajuda. É o nome de Jesus que você tem que clamar agora, em nome de Jesus, ministério de louvor. É o nome de Jesus que você tem que pedir, limpa minha alma, Senhor. Senhor, cuida de mim, Senhor. Me limpa por dentro e por fora. Então é esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Você lembrou? Coloca isso diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Passado serve para alguma coisa, sim. Mas apenas para você lembrar aonde caiu, mas saber que lá neste lugar onde você caiu, Deus te tirou e Ele não te deixou lá para morrer, desnutrido, sem os nutrientes suficientes para a sua alma viver. Então você agora entrega para o Senhor, em nome de Jesus. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Mas o texto bíblico vai ainda nos dizer, Felipe, avançando para as que estão adiante. Então é necessário, em primeiro lugar, esquecer algumas coisas do passado. Mas agora você precisa querer ter a proatividade de avançar. Esquecer, avançar. Mas no verso 14, coloca o texto para a gente no telão, por favor. O verso 14 vai dizer, e essa foi a atitude nobre do apóstolo Paulo, em todo o seu período de caminhada. Eu me esqueço do que me afligiu, eu esqueço daquilo que me machucou, eu esqueço daquilo que me traumatizou e recebo a cura de Deus. O avançar significa isso. O avançar em Deus significa que você está aberto para uma nova realidade. O avançar significa dizer, eu quero viver uma novidade de vida. Eu quero viver uma nova atitude. Eu quero viver, sim, agora uma nova história na minha vida. E aí vem o verso 14 do apóstolo Paulo, é onde ele diz, esquecer, avançar, mas agora é necessário prosseguir. E ele diz, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? O encontro que eu tive um dia com Jesus foi um encontro definitivo para mim. Não é um encontro mediano, não é um encontro para até daqui a pouco, não é um encontro para a gente poder estar daqui a 2 minutos se esquecendo. Não é um encontro para a gente poder, semana que vem, já não querer mais saber de igreja. Eu quero te dizer, é necessário esquecer, é necessário avançar, mas é necessário prosseguir. Isso me faz entender de que agora você tem uma responsabilidade. Você precisa estar mais vigilante, você precisa estar mais conectado. Você precisa, e eu preciso, porque essa palavra é primeiro para mim. Eu preciso me envolver mais com as coisas de Deus e fazer uma manutenção. Pastor, ué, Deus é assim? quando ele cura mais ou menos. Não, não. A gente não está lidando com ferida superficial. Ferida superficial, a gente trata, daqui a pouco está zerado. A gente está falando de ferida na alma. E a ferida na alma maltratada, que não foi plenamente curada, ela pode em algum momento voltar à sua memória. Então por isso você precisa estar mantendo um relacionamento, uma caminhada com Deus, uma busca incessante pela ação e a obra do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo não é uma imagem, um bebelô que fica na estante da nossa casa. Ora, a gente pega ele e olha, ele é tão bonitinho. Não, o Espírito Santo é a pessoa de Deus que mora em nós para fazer a boa obra. Mas é uma obra contínua. Por que que o apóstolo Paulo trata desse assunto? Porque ele foi alvo dessa ação de Deus. E por isso, até hoje, nós estamos falando dele. E até hoje estamos falando dos seus escritos. Meu irmão, tudo isso para te dizer, pode ser que você não está conseguindo encontrar essa alegria no Senhor que a gente está falando aqui. Porque talvez a sua alma tenha sido ferida. Eu queria dizer para você, não é simplesmente porque você veio no culto aqui, mas é porque de fato eu acredito que Deus me inspira a te dizer, você pode até ter chorado, mas eu quero que você saiba, em nome de Jesus, você está sendo curado para a glória do nome de Jesus. Só que eu acredito nisso. Eu acredito no que a Bíblia há muito tempo já me ensinou. Salmo capítulo 24, verso 8. Meu socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Ah, meus irmãos. Como eu acredito nisso? Como eu acredito que o Senhor, que fez os céus e a terra, veio até mim para me socorrer? Eu acredito há muito tempo, Salmo 34, verso 4, buscai ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ah, meus irmãos, como eu acredito nisso? Quantos temores já foram vencidos na minha vida por causa de Deus? Ah, como eu acredito! Eu acredito, Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo, não temerei o que podem fazer os homens contra mim. Então, por isso, a pergunta hoje vai ser feita: está chorando por quê? O que que ainda te aflige? Em Deus você hoje pode esquecer o passado. Hoje você pode avançar. Mas hoje você pode prosseguir. Daqui a um ano, quando falarem sobre você, você vai ser a pessoa abençoada e feliz em Deus. Daqui a 5 anos, quando falarem, fulano de tal, lembra dele? Lembro. Por onde ele anda? Ele anda por aí, viajou, mudou, está em outra cidade, não tem problema nenhum, mas ele é crente, ele é cristão, ele tem um relacionamento com Deus, está vivendo uma outra realidade, mas ele é curado e sarado e tratado e salvo, redimido pelo sangue de Jesus. Porque um dia você esqueceu o passado, porque um dia você decidiu avançar, porque um dia você decidiu prosseguir. É com caminhada contínua, em nome de Jesus. E no dia final, quando chamarem o seu nome na lista, lá do livro da vida, vinde benditos do meu Pai, seu nome vai estar lá, como alguém redimido, lavado, sarado, curado, completamente livre, como um ser para viver a vida eterna para com Deus. Eu queria que por enquanto, vamos manter o povo sentado, para a gente poder cantar uma música, como finalização desta palavra. A música vai dizer, está chorando por quê? Mas tem momento que a gente chora mesmo. Mas o que nós fazemos, fala a verdade para mim, nós como cristãos, nós choramos. Mas nós choramos ao pé da cruz. Satanás não tira essa onda. Satanás não fica tirando onda, falando, olha lá, teu servo está chorando. Porque na vida tem momentos que a gente chora mesmo. Mas nós choramos ao pé da cruz. E isso deixa o inferno abalado. Porque até o nosso choro, o nosso Deus está recolhendo as nossas lágrimas.